jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos ouvintes do A Hora do Agronegócio, estamos em mais este programa e vamos aqui ao fundo escutando esta obra de arte musical maravilhosa de Renato Teixeira, Romaria, falando da estimada, da querida Nossa Senhora de Aparecida.
É de sonho de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.
As últimas do agronegócio.
Saiu a lista dos 100 nomes mais influentes do agronegócio brasileiro pela revista Isto é Dinheiro Rural, edição de outubro. Apenas 8 mulheres na lista dentre 100 nomes, revelando o progresso que teremos por aí com as mulheres no futuro. Com certeza, veremos muito mais mulheres na próxima lista.
Na lista dos 100 nomes mais influentes do agronegócio da revista Isto é Dinheiro Rural, quero destacar o engenheiro agrônomo Fernando Penteado Cardoso, fundador e criador da Maná e da Fundação Agrisos. Este homem carrega dentro de si uma criança interior viva e admirável. Hoje, o Dr. Penteado Cardoso tem 101 anos, isso mesmo, ouvintes, 101 anos de vida. A sua Fundação Agrisos, a qual se dedica e tem na presidência outro agrônomo admirável, também na lista dos 100 mais, o professor Roque Deschen, já deu apoio a cerca de 650 projetos com foco na educação.
A soja louca tem seu agente causador identificado por pesquisadores da Embrapa. Essa praga causa deformações na planta e no mês passado o Ministério da Agricultura reconheceu um nematóide como seu agente de praga. A luta contra as perspectivas de pragas e doenças exige recursos e foco total. Uma verdadeira guerra em mutação permanente.
Você quer um frango autenticamente caipira? Como saber realmente? Agora a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, elas foram aprovadas, ou seja, com as normas ABNT sobre produção, rotulagem de produtos, manejo, controle sanitário, documentações, já poderemos saber se o frango realmente é caipira ou é fake frango.
Agronegócio é sustentabilidade.
Sustentabilidade com a ABAG, com Luiz Cornacchioni.
Bom dia, Tejão, bom dia, ouvinte. Mais uma vez com vocês aqui, conversar um pouco sobre assuntos aí de sustentabilidade do agronegócio. Essa semana acontece agora na próxima terça-feira, dia 13, em Brasília, a 7ª edição do Fórum Inovação, Agricultura e Alimentos para o Futuro Sustentável. Essa é uma iniciativa da ANDEF, da Associação de Defensivos, da BAG, da Embrapa e da FAO, né, que tem aí como foco principal discutir principalmente coisas, aspectos e mecanismos voltados à segurança alimentar, que é um assunto que cada vez mais vem ganhando importância aí no dia a dia das pessoas e também nas discussões mundiais, né. Esse evento já está na sua 7ª edição, como tinha dito aí no início, e acontece justamente na Semana Mundial de Alimentação. A Semana Mundial de Alimentação foi instituída pela FAO, que é o organismo da ONU que cuida na questão de alimentação e agricultura no mundo. Né? E a gente, toda vez que faz esse evento, a gente faz justamente na Semana de Alimentação, porque é o foco dessa questão. Esse ano especial tem uma coisa especial, a FAO comemora esse ano 70 anos de existência, quer dizer, ela começou aí logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas. Nações Unidas, né? Então, além do evento em si, que vai discutir toda essa questão do segurança alimentar e da questão da sustentabilidade do agronegócio, da agricultura do mundo, cai justamente aí nos 70 anos da FAO. Então, a gente vai ter uma presença lá do pessoal da FAO, em Brasília, pesquisadores da Embrapa, e aí uma série de outros convidados. É um evento bastante importante. Se o ouvinte tiver interesse de participar, vai ser no Senado, né, no Senado em Brasília, na próxima terça-feira, dia 13, a partir aí das 11 horas da manhã. Os detalhes do evento podem ser encontrados no site da Andef, que é no www.andef.com.br, ou no site da BAG, www.abag.com.br, que tem lá toda a programação e todos os aspectos. Mas é um evento importante, porque trata, dentro da questão da sustentabilidade, a questão de segurança alimentar, que é uma preocupação que a gente está na pauta do dia de todo o agronegócio brasileiro, e de toda aí os envolvidos nessa questão. Okay? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado, Tejão. Obrigado, ouvinte. Um bom dia para todos.
Em Campo, produtores e seus desafios.
Esta semana, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores divulgou os números do setor de janeiro a setembro de 2015. As vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias encerraram o mês com baixa de quase 7%. Foram 3.900 unidades vendidas em setembro, antes mais de 6 mil máquinas comercializadas em setembro de 2014. Quem explica o motivo da queda é o presidente da Anfávia, Luiz Moa.
Nós tivemos nesse mês de setembro mais um mês de baixo desempenho na venda das máquinas agrícolas, uma queda de 6,8%, que nós refletimos, na nossa visão, reflete o baixo índice de confiança, não somente do consumidor brasileiro, mas que também contagiou o investidor brasileiro. E o setor de agronegócio não ficaria isento desse baixo índice de confiança. Então, com isso, nós temos uma queda no mês de setembro, em relação a agosto, de 6,8%, no acumulado do ano, de 29,8%.
Para o presidente da Anfávia, a insegurança dos produtores está no futuro. À medida que se aproxima a hora da colheita, mais difícil fica para apostar no mercado.
O que mais prejudica a economia brasileira não é a alta do dólar, mas é a volatilidade e imprevisibilidade de qual será a taxa, por exemplo, no momento da colheita.
O resultado do acumulado do ano, na prática, ficou em 37 mil unidades, sendo que em 2014 o número era de 52 mil máquinas. Se a comparação for feita de setembro a agosto de 2015, os tratores de roda caíram a produção em 380 unidades. Entretanto, sobrou fôlego para a área de colheitadeiras, o que se explica pelo momento atual das safras. Só no mês de setembro, deixaram as fábricas 5 mil unidades, o que significa estabilidade em relação a agosto, segundo Luiz Moa.
Mas esse número de setembro não reflete o que está acontecendo de verdade na produção de máquinas agrícolas. Se nós considerarmos o ano de janeiro a setembro, nós tivemos em 2015 uma produção menor do que a do ano 2014, de quase 19 mil unidades, com uma queda de cerca de 30%.
Uma produção estável, com vendas em baixa, logicamente, reflete em maior estoque, de acordo com o presidente da Anfávia.
Não temos dúvida que o nível de estoque de máquinas agrícolas está num nível bastante alto, ainda mais que no caso de máquinas, a exportação também tem apresentado uma queda bastante acentuada neste ano. Então, eu diria que com isso nós entramos nesse ano com nível de estoque bastante alto.
Conforme comenta Luiz Moan, a possibilidade dos preços de máquinas agrícolas baixarem é algo que está previsto em muitas empresas. Por isso, é importante que produtores fiquem atentos a ofertas e chances de investir e nova tecnologia.
E é esse o papel da indústria. O nosso papel é desenvolver máquinas cada vez mais adaptadas ao solo brasileiro, ao sistema de colheita brasileiro, e com isso poder oferecer continuamente melhorias tecnológicas ao nosso produtor rural.
A Anfávia estima que nos próximos 3 meses a produção ficará estável comparado ao trimestre anterior. Já o ritmo normal da economia brasileira pode ser retomado entre o segundo e o terceiro trimestre de 2016.
A Hora do Agronegócio, série de reportagens especiais. Cooperativismo, cooperativismo. O Brasil que já temos.
Este é o 4º programa da série especial Cooperativismo, o Brasil que já temos. Claro, tem o Brasil que nós queremos, que nós desejamos, mas este nós já temos e ele é de vanguarda, ele é simplesmente modelar, não só para os brasileiros, mas para qualquer observador sério do planeta. E no 4º programa nós vamos tratar a cooperativa na sua vida, as transformações das cooperativas na vida das pessoas, com entrevistas comoventes e fundamentalmente interessantíssimas sobre isso.
Ir ao supermercado é rotina para muitas pessoas, mas você sabia que o cooperativismo também está presente lá nas prateleiras? A Organização Brasileira de Cooperativas tem registradas cerca de 1.200 associações rurais que abastecem as gôndolas.
Quando você consome um produto que foi gerado dentro de uma comunidade cooperativa local, você reabastece o ciclo regional de desenvolvimento. Aquele agricultor vai receber aquela renda, as pessoas daquela comunidade vão ter mais emprego, vão ter mais alegria de viver.
O presidente da OCB, Márcio de Freitas, também ressalta que comprar produtos cooperativistas fomenta o crescimento regional.
O resultado dessa cooperativa não vai para a Avenida Paulista, não vai para a Derivativa em Nova York. Ele vai permanecer naquela cidade, naquela região, reabastecer o financiamento dos negócios locais. Então ele gera um bem-estar.
A satisfação de levar alimentos para a mesa dos brasileiros é o que move o produtor de leite Cleiton Grespan, associado à Santa Clara.
Ah, é ótimo pensar que você alimenta outras pessoas. É muito bom, no caso. E além de você fazer o que você gosta.
A Santa Clara é uma das cooperativas mais prestigiadas do Brasil, com cerca de 100 produtos derivados do leite. E para que estas mercadorias cheguem com qualidade até o consumidor final, Cleiton Grespan explica que foi criado o programa Alimentos Seguros.
Foi um programa que envolve toda a cadeia produtiva de leite, desde a propriedade, os transportadores e a indústria. Então, você faz todas as etapas para que haja o mínimo de contaminação, que o produto seja necessariamente seguro quando chegue na indústria.
O presidente da Santa Clara, Rogério Sautier, afirma que capacitação e união refletem na condição do produto entregue.
Se as pessoas se organizam para trabalhar em comum, elas têm vantagens. Elas têm vantagem até porque é uma solidariedade também entre as pessoas. Cada um recebe de acordo com aquilo que produz. Os retornos também são relativos àquilo que produz. Então ela faz muita justiça.
Quem também se preocupa com a mercadoria entregue aos supermercados é a Copeave, especialista em ovos. Na embalagem do produto, o comprador vê um código de rastreabilidade, conforme explica o presidente Arno Potratz.
O próprio ovo tem lá o e-mail, né? E tem o número do código e por ali se identifica.
O presidente da Copeave garante que 9 mil caixas de ovos são produzidas por mês para importação e exportação. Já a Cochupé, do vice-presidente Carlos Augusto, chegou a mais de 4 milhões de sacas apenas este ano, com a ajuda dos 12 mil associados.
Muito mais do que esse estreitamento de relacionamento entre esses associados e a cooperativa, nós temos uma ação muito grande e até maior, eu diria, com relação à sociedade.
A Cochupé é a maior produtora de café do mundo, abastecendo inclusive a rede internacional Starbucks. Este é o maior sinal de que o cooperativismo dá certo e que a união das pessoas pode surtir ótimos resultados.
Amigas e amigos, estamos de volta à Hora do Agronegócio.
Agora o assunto é agronegócio.
O Tratado Transpacífico, acordo comercial entre Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Chile, Malásia, Peru, México, Vietnã, Brunei e Singapura, deve colocar o agronegócio brasileiro em alerta. Criado na última segunda-feira, dia 5, o acordo entre os 12 países é o maior bloco global para o comércio de produtos, equivalente a cerca de 40% do PIB mundial. De acordo com um estudo da Escola de Economia da Faculdade Getúlio Vargas, as exportações brasileiras podem encolher em até 2,7%. As vendas ao exterior são afetadas, segundo a pesquisa, porque os produtos vendidos entre os países envolvidos no tratado ficarão comparativamente mais baratos. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ausência do Brasil nas negociações poderá colocar o país em uma situação de isolamento comercial, podendo assim prejudicar o setor exportador de carne de frangos e de suínos. No ano passado, o agronegócio brasileiro exportou para os países que compõem o tratado um total de 15 bilhões de dólares. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne acredita que as peças não serão mudadas imediatamente. Porém, a Austrália, que possui clima muito semelhante ao brasileiro, já tem acordos comerciais com os países que integram o Tratado Transpacífico e deve continuar os abastecendo.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Hoje em dia só o agro salva. Imagine nessa draga dessa crise toda, se não tivéssemos um agro forte, competitivo e produzindo, abastecendo o mercado interno brasileiro e ainda exportando e evitando uma desgraça completa no país. Muito bem, as propostas do meio ambiente passam por temas importantes para o agronegócio. Dois deles geniais: o incentivo à agricultura de baixo carbono, plano ABC, onde estaremos remunerando produtores rurais, não apenas pela quantidade e qualidade das suas plantações, mas também pela forma, o como suas plantações são realizadas. Com menor emissão de carbono, significa melhor plantio direto, preservação dos solos, reserva de água, sustentabilidade intensiva com produção intensiva, mas precisa liberar melhor os recursos para isso. Outra coisa genial, uma revolução espetacular, será a integração lavoura, pecuária e floresta. Além do produtor diversificar, diminuir o seu risco de uma cultura só, terá uma gigantesca evolução na qualidade de vida, na gestão e num fluxo de caixa. Significa agricultura sem parar, uma terceira safra, integrando proteína animal com lavoura e árvores. Dona Marise Porto de Goiás, mulher líder do agronegócio, é o destaque nacional dessa ideia genial da Embrapa, ao lado de outros já ingressando no sistema, como o pecuarista Carlos Viacava, um dos destaques da revista Isto É Dinheiro Rural, como um dos 100 nomes mais influentes no agronegócio brasileiro. Portanto, do discurso sobre meio ambiente da presidenta Dilma, se não fosse o agronegócio, pouco iríamos falar e muito menos fazer. Hoje, enquanto a crise durar, só o agronegócio para salvar.
Porteira aberta.
Ouvintes, estamos aqui hoje com Roberto Araújo neste domingo. Domingo antes do Dia dos Agrônomos, que é amanhã, Dia Nossa Senhora da Aparecida, que é amanhã, Dia das Crianças, que é amanhã. E o Roberto, agrônomo, formado na UNB, ele é o diretor superintendente da Fundação Espaço Eco. Roberto, prazer imenso estar com você aqui no nosso A Hora do Agronegócio.
Muito prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e com os ouvintes.
Roberto, você dirige hoje uma fundação que se caracteriza por ter buscar colocar métricas, dados, realidades neste assunto da sustentabilidade. Então, antes, para que os nossos ouvintes todos aqui tenham uma visão, como você define, em poucas palavras, esta história de sustentabilidade? O que é sustentabilidade?
A sustentabilidade, vamos colocar que é uma jornada, é um caminho sem volta, uma forma de trabalhar com processos de melhoria contínua, buscando atender os três pilares. Melhorar a performance econômica, melhorar aspectos ambientais e também os aspectos sociais. Então, esses três pilares, né, social, ambiental e econômico, são fundamentais para se promover essa melhoria contínua. E sustentabilidade tem um conceito que é muito conectado com a questão da capacidade do planeta, né, de utilizar recursos e tentar trabalhar de uma maneira que esses recursos possam continuar disponíveis para gerações futuras. Então, usar os recursos do planeta de uma forma que ele consiga se manter de uma forma renovável. E falamos disso que é uma jornada, porque realmente é um processo, é um grande desafio planetário, que envolve nações, que envolve empresas, que envolve todos os cidadãos.
E não tem mais volta este assunto. Aliás, os ouvintes que quiserem fazer um download aqui, gratuitamente, de um livro genial que a Fundação Espaço Eco está lançando aqui por seus 10 anos de atividade no Brasil, chama-se Sustentabilidade que se Mede, 10 anos gerando valor. Então, você pode ter acesso a isso, a este livro agora, entrando no site da Fundação Espaço Eco, que é www.espaco, né, sem cedilha, eco.org.br, e lá na primeira página você vai encontrar fazer o download do livro. É um livro com casos extraordinários. Agora, Roberto, você então está nesta fundação que se caracteriza pela busca de botar racionalidade no assunto da sustentabilidade. Nós conversávamos outro dia sobre três pontos que você considera sagrados para que uma empresa, para que um produtor rural, para que um revendedor, enfim, todo mundo do agronegócio e mesmo fora do agronegócio, o próprio cidadão aqui, urbano que nos escuta, três coisas fundamentais para que você saiba que você está no caminho da sustentabilidade. Quais são?
Tejão, a gente trabalha na fundação no desenvolvimento sustentável, no ambiente empresarial, buscando levar esses benefícios para a sociedade como um todo. Nesses 10 anos de experiência da Fundação, e a gente já fez diversos estudos e para muitas empresas agrícolas, mais de 23 cooperativas agrícolas, o que a gente observa nesses pontos, o primeiro deles a gente percebe que é o compromisso do líder, é o compromisso do gestor. O líder da empresa, da organização, ele tem que ter esse compromisso, essa capacidade de engajar suas equipes para promover a sustentabilidade. Esse é um aspecto fundamental. Sem o compromisso do líder, é muito difícil se falar em sustentabilidade. O segundo ponto que eu destacaria é realmente a empresa tá buscando fazer a sustentabilidade, conectando a sustentabilidade com a sua razão de existir, né? A gente fala o core business da empresa. A empresa buscar que sustentabilidade faça parte do seu processo de gestão, da melhoria dos seus processos, dos seus produtos. Isso é muito importante. E um terceiro ponto que eu destacaria é justamente ter as métricas, né? Ter os indicadores de performance que permitam que as empresas possam medir e avaliar a sua evolução, poder comparar essa melhoria ao longo do tempo, ou comparando os seus produtos, os seus processos. E a gente traz aí nesse livro alguns exemplos muito interessantes, né? A gente tem alguns aí para no caso do agro, muito interessante.
Destes casos aqui, qual que você destaca para os nossos ouvintes como um exemplo interessante?
A gente fez um estudo recente que eu acho muito interessante, foi o estudo da Cochupé. A Cochupé é a maior cooperativa de café do mundo.
A maior cooperativa de café do mundo.
Tem um sistema de gestão muito interessante, a sua liderança é extremamente comprometida com esse tema. E eles fizeram uma mudança muito bacana, que foi na parte logística do café. A gente fala da granelização, né, do café. Ou seja, café, o café sempre foi assim, tradicionalmente transportado em sacas. De 60 quilos, de juta, né? E a cooperativa implementou um sistema muito interessante para fazer o transporte a granel desse café. Desde a propriedade até o seu centro de beneficiamento, a Cochupé, lançou recentemente um complexo industrial para beneficiamento do café, do grão verde, todo automatizado, um processo a granel. Hoje, 50% do café que é exportado pela Cochupé, pelo Porto de Santos, ele vai em containers.
Não vai mais nas famosas sacas?
Coberto por um liner, é um sistema bem interessante.
Não sabia disso.
E com isso a gente pôde fazer medidas para comparar o sistema tradicional com essa modernização que foi feita na logística.
Isso resultou no quê, Roberto?
Em diversos ganhos, em ganhos de economia de energia, de emissões. São diversos aspectos, indicadores de sustentabilidade, na questão ambiental, questão social.
Roberto, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, elucidativa. Novamente, nossos ouvintes, façam o download deste livro, Sustentabilidade que se Mede. Tem os casos extraordinários da Cochupé. O Carlos Paulino, presidente aqui, está aqui figurando no livro, e todos os casos que nos elucidariam muito.
Grande abraço.
Abraço. Amigas e amigos, chegamos ao final de mais este A Hora do Agronegócio, onde tivemos aqui a produção e jornalismo com Mariana Grilli e produção de Reginaldo Lopes. E ficamos com Renato Teixeira, com uma bênção geral, nacional, a Romaria Nossa Senhora da Aparecida.
Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.